Cine CBN no ar, eu, Marcelo Bugarelli, ao lado de Cibele Chacon e Alton Teles. Olá!
Tudo bem com vocês? Olá, ouvintes!
Olá, Marcelo! Olá, ouvintes!
Hoje vamos falar de um subgênero, aliás. É um gênero que criaram um outro subgênero chamado tal de pós-terror. O que é o pós-terror? É difícil até de entender o que, que os críticos estão querendo inventar. Seria esse tipo de terror moderno, assim, um terror um pouco, entre aspas, mais inteligente, um pouco mais calcado num cinema de um autor, um filmes de terror que tem aquela qualidade para concorrer a grandes prêmios. Eu citaria aqui o Corra, por exemplo, que no ano passado concorreu ao Oscar de melhor filme. Temos o Hereditário recentemente também, temos o Nós, que passou recentemente, temos um pouquinho mais atrás A Bruxa. Queria que vocês entendessem, tentassem me ajudar a entender o que é o pós-terror.
Eu acho uma nomenclatura completamente desnecessária. Eu acho que faz uma separação que não deveria existir. Mas eu acho que quando a gente vai tentar explicar um pouco do pós-terror, é esse filme que não se... Ele não se apega só a sustos, exatamente, né? Eu acho que ele não quer te assustar toda hora, ele não tem aquele terror do assassino correndo atrás de você, aquela coisa de slasher, sangue pra todo lado. Eu acho que é calcado bastante também em uma linguagem mais metafórica. Você tem que refletir mais sobre o que é o vilão ou o monstro, ou o que tá sendo... o que está aterrorizando aqueles personagens. Eu acho que nem sempre você vê aquilo, fica muito subentendido. Eu acho que é mais assim aquela coisa de da reflexão mesmo, assim. Eu acho que
muitos desses filmes, quer concluir?
Não, pode falar.
Muitos desses filmes até adicionam uma temática meio sociopolítica neles, né? Tem o Hereditário, a coisa da destruição da instituição familiar, o Corra, racismo. Sempre tem um comentário social nesses filmes. Mas eu concordo com a Cibele sobre essa questão, essa nomenclatura, essa do pós-terror, porque pós-terror quer dizer que é depois do terror. Primeiro que já nega o terror. Eu acho que já é uma coisa negativa.
Encerra, né? Parece que
exato.
Encerra um ciclo, um gênero.
Como
acabou
se,
ali.
Como se antes não faziam filmes assim já, com o Bebê de Rosemary.
O
Iluminado e tantos outros filmes. A Noite dos Mortos-Vivos, eu também acho que tem uma crítica social ali muito...
O próprio Frankenstein é uma crítica a...
Ao
sistema, ou a ciência brincar de Deus e tudo mais,
né? Então eu acho que essa coisa do pós-terror não começou agora. Existem filmes dentro do terror que são slashers, que tem essa pegada mais comercial mesmo, pra ganhar dinheiro, enfim, fazer sucesso comercial, bilheteria.
Que é, por exemplo, Invocação do Mal, Annabelle, A Freira.
Sim. Todos esses, até a trilogia Pânico...
A Hora do Pesadelo, né? São filmes que eu gosto, sinceramente. Mas são filmes diferentes. Eu vejo com uma diversão até. Parece que é...
Isso, entretenimento. Não? Esses também são filmes de terror, mas tem um recado pra dar, né?
Então,
algo assim.
É que dá a impressão que separa entre filmes bons e ruins, né? E não é esse o caso,
não,
não
é
tem nada
caso.
A ver. Eu particularmente não adoto essa nomenclatura.
Nem eu. Também eu.
É porque todo mundo que gosta do cinema sempre brigou tanto. Contra o preconceito com o cinema de gênero, né? Sempre quando falava num filme de western, alguns chamavam de bang bang, né, antigamente, ou filme de terror, colocavam como se fosse um filme menor.
Tanto que não concorria a prêmios mesmo, né? Que é o que você disse. Agora tá mudando. Parece que tá, além do pós-terror, do terror, ainda tem o terror arte e o terror comercial.
Para!
Começam umas separações assim que são completamente...
Para mim, os subgêneros do terror tem o terror psicológico, tem o terror de zumbis, tem o terror dos slashers. É mais fácil.
Não
é
tem você... um melhor do que o outro.
O terror, né? Vários tipos de...
E o nome, como eu disse antes, pós-terror parece que é algo assim, nossa, o terror evoluiu. É um pós-terror.
Não vamos fazer mais o terror como antigamente. Sendo que tem tantas influências nesses filmes que você citou.
Tem vários clichês no A Bruxa, tem clichês em Hereditário.
E influências de cineastas e de filmes de 1930, 40, 50, enfim.
Total. Então eu não concordo também com esse nome, com esse subgênero dado ao cinema de terror.
Mas...
Tudo é terror, tudo é filme de terror.
Então vamos falar assim, levando em consideração os bons filmes de terror dos últimos anos, quais os filmes que vocês destacam?
Você já falou quase todos ali, né? Mas tem um que eu preciso checar, ele estava disponível na Netflix, eu não sei se já tiraram ou não, porque o catálogo muda com muita frequência, que é Babadook. Babador. Que também entra nesse gênero que foge mais dessa questão do assassino, do psicopata.
Mas ele não é tão recente assim, né?
Acho que é 2014. 12.
Não, 2015. 15? É, um pouquinho antes. Chegou pra gente em 2016, porque não teve lançamento no Brasil, foi direto pro Netflix aqui.
Não sei se ainda tá no Netflix, porque muda bastante, mas se tiver, é um filme que vale muito a pena assistir.
Eu acho um baita filme.
E é um... Não, eu ia falar mais ou menos do que se trata, mas eu acho que acaba sendo um spoiler.
Eu sei que é só de uma criança, né? Que ele vai contando histórias.
Que ele vê o Babadook.
Ele vê o Babadook, que é um personagem de um livro que ele tem.
Paramos por aí.
E a mãe fica meio apavorada com as coisas vão acontecendo. Já dá pra entender.
Esse filme é dirigido por uma mulher, é um filme australiano muito bacana. É o primeiro filme dessa diretora, Jennifer Kent.
É que eu não queria que ninguém contasse spoiler, mas também eu gostaria também que o ouvinte sentisse aquela vontade de ver o filme. Né?
Exato. É. Mas vale nós três recomendamos, né? Um que também estava na Netflix, já não sei se... E eu recomendo muito, não sei se está no catálogo ainda, chama-se Corrente do Mal, que é curioso, é um filme que fala de uma maldição que você passa para uma outra pessoa através do sexo. Então, por exemplo, eu faço sexo com alguém, eu estava com essa maldição, aí a maldição agora vai estar com a pessoa com quem eu fiz sexo.
E a maldição é essa, a pessoa vai morrer. Né?
E é muito claro que esse filme é também um comentário a respeito da AIDS. Então, assim, é essa coisa que o pessoal também já considera que é um pós-terror, porque, olha, tá falando da AIDS.
Os filmes de vampiros já faziam essas coisas há muito tempo.
Já faziam isso há muito tempo.
Mas vale dizer que desse A Corrente do Mal, até a paleta de cores, a fotografia, tudo é muito da década de 80. Então, traz referências e influências de filme de terror.
Lembra muito de John Carpenter, de Halloween.
Sim, então, assim, não tem como fazer essa separação.
É, não,
bebe na fonte,
gente. É muito arbitrário. Essa coisa do pós-terror é uma coisa muito... pra mim, é ilegítimo. E você falou do Corrente do Mal da década de 80, é dos filmes, né? Mas eu acho muito legal o filme que ele não tem, ele é atemporal. Você não, ao mesmo tempo que eles estão assistindo TV, eles estão vendo TV numa TV de... Aquelas TVs.
Tubo.
De tubo, exato. A menina tá mexendo no smartphone. Então, assim, que ano que se passa esse filme, sabe? É muito interessante.
Aliás, brinca muito ultimamente com isso, né? Você misturar tecnologias, né?
Sim.
Gente, pós, a gente termina com...
A gente vai terminar o programa de hoje com uma música da Joni Mitchell. O nome da música é Both Sides Now, que está na trilha sonora do filme Hereditário, outro filmaço que eu sei que o Bugarelli não gosta.
Não, não é que eu não gosto. Eu fui com muita expectativa que o filme talvez tenha sido isso.
Acontece.
Mas eu gosto de Joni Mitchell.
Ah, então fechou. Vamos terminar com ela.
Até semana que vem.
Até. Tchau, tchau.
Até, tchau, tchau.